Olá!
Olá!
Tudo bem, pipoqueiros queridos? Estamos de volta com mais um EP no podcast
Pipoca.
dela.
Ei!
Muito bem. Meus queridos pipoqueiros, meus queridas pipoqueiras, hoje nós vamos falar da minissérie. Ah, podemos dizer que é a minissérie do momento, que acabou de sair, acabou de acabar, né? Love and Death, Amor e Morte, que é da HBO, uma minissérie de True Crime.
Exatamente, que conta a história da Candy Montgomery.
É uma história real, como eu falei, uma história de True Crime. História verídica, gente, é isso. A minissérie é a segunda que conta essa história, depois a gente vai até comparar as duas, né? A gente vai comparar com a minissérie Candy, que é da Hulu, que tá no Star Plus, que tem a Jessica Biel como protagonista. Então, ó, Love and Death conta a história de Candice Lynn Montgomery, conhecida como Candy, típica dona de casa americana, religiosa, conservadora, casada com Pat Montgomery, dois filhos, que foi acusada de assassinar brutalmente com um machado a esposa de seu amante, Betty Gore. O assassinato aconteceu em Wylie, Texas, em 13/6/1980. E ela foi, a Beth Gore, foi atingida 41 vezes com o machado. É isso, crianças. Uma
Isso.
história real que nós vamos comentar sobre a série agora.
A série conta essa história em 7 episódios, de mais ou menos 1 hora cada um. Quem não sabe a sinopse, quem não conhece a história, não sabe exatamente o que vai acontecer, então acaba sendo um pouco chocante no decorrer dos episódios.
Que foi meu caso, que
Né?
não sabia da história.
É, eu já conhecia porque eu assisti Candy ano passado e eu amei Candy. Inclusive, vou fazer um exposed aqui, né? Quando eu assisti Candy, eu falei, Camila, você tem que assistir Candy. Ela assistiu? Não. Ela assistiu agora. Mas tudo bem. É
Para
sobre
variar, é o quê? Deixei na lista lá e não assisti, mas e agora, né?
isso. Se eu não me engano, Candy tem 5 episódios, né?
Isso.
E esse Love and Death tem 7. E aí a gente vai falar episódio por episódio. Então tem spoiler. Apesar que a sinopse já deu bastante spoiler, porque conta a história real, né? Então, se já assistiu a série, continua com o episódio aqui que a gente vai desmembrar. Olha que palavra bonita, né? Desmembrar igual a Candy desmembrou a pobre da Betty.
A série, a gente vai depois comparar as duas, como eu falei no começo, tá? Para vocês
Isso.
saberem e assistirem as duas, que é interessante a gente fazer essa comparação de atuações e direção e tudo mais. A série Love and Death, ela é dirigida por uma mulher, a Leslie Linka Glatter, ou é Glatter, não sei como é que pronuncia o nome dela, me perdoe caso eu tenha errado. Escrita por David E. Kelley. Ele é conhecido, produtor, né, americano, entre várias coisas que ele, de séries que ele produziu, a gente, das que eu mais conheço aqui, eu, né, mas se eu falar várias, provavelmente a Bruna conhece quase todas. Mas eu vou falar de Big Little Lies, que é com a Nicole Kidman, né?
Tem com a Nicole Kidman, com a filha
Então,
do Lenny
Lenny
Kravitz.
Kravitz. Então, que é, eu gostei muito da minissérie.
Da primeira temporada, porque teve duas, né?
Eu que só assisti só a primeira.
Ah, tá, amiga. Fica só na primeira mesmo. A segunda não. Apesar de ter a Meryl Streep na segunda, foi desnecessário. A primeira já era o suficiente.
Bom, como os atores principais, como a história gira em torno ali da Candy Montgomery, então temos a Candy Montgomery interpretada por Elizabeth Olsen, todo mundo já sabe quem ela é, né? Todo mundo Marvel,
Feiticeira
Feiticeira Escarlate.
Escarlate. Todo mundo conhece a Feiticeira Escarlate.
Pois é. Casada com Pat Montgomery, que é o Patrick Fulgate, não conheço. Que teve o caso, como eu falei, né, com Alan Gore, interpretado por Jesse Plemons. Ele é conhecido, né, interpretado por Jesse Plemons, que parece o Matt Damon. Ele já fez muitos filmes.
É, ele tá, inclusive, em Breaking Bad, né?
Ele tá em Breaking Bad, ele tá em Mundo. Que é casado com a Beth Gore, assassinada, que é interpretada por Lily Rabe, ok? São os quatro principais. Além desses quatro, temos a amiga super, a melhor amiga best da Candy, que é interpretada aqui por Kristen Ritter, o nome da atriz. O nome da amiga é Sherri Klecker. A Kristen também é conhecida, ela fez Breaking Bad, entre outras coisas, né? da Marvel também, não fez? Uma série.
Sim,
da...
ela é a Jess Jones.
Isso, ela é a Jessica Jones, tá certo.
Jessica Jones, olha eu íntima, Jess. É Jessica Jones, é ela.
É isso, minha gente. Temos aí todas, esses quatro são bem conhecidos, os cinco. Só o que faz o Pat Montgomery, que eu não...
Ele não me é estranho.
E tá dizendo que ele fez Quase Famosos, Galera do Mal, mas acho que são coisas antigas.
Na verdade, eu acho que eu conheço ele. Ah, gente, eu conheço, desculpa. Ele fez uma série chamada Outcast, que era meio de terror. Eu não sei se chegou a passar da segunda temporada, ela começou a ficar bem ruim. Mas ele é o personagem principal de Outcast, essa série de 2016. Eu lembro que eu gostava, mas ela acabou sendo cancelada, porque ela não era tão boa assim. Ela terminou com um gancho, porque teria outra temporada, mas não teve.
Mas
eu
não
sabia
teve.
Que eu conheci ele de algum lugar, é de Outcast.
Ah, então é isso. Mas são pessoas. A HBO chamou atores bem conhecidos aí pra interpretar eles, os principais personagens. E todos eles, a princípio, mandaram bem aí, né? Só não gostei muito da Cheryl.
Eu acho que a Cheryl ficou muito, muito caricata. Aí eu não gostei também. Não pela atriz, é que eu acho que a caracterização dela não ficou boa.
É.
Acho que é isso. Aquele cabelo, mesmo sendo da época dos anos 80, eu achei que ficou muito, muito caricata. Parecia que ela tava fantasiada mesmo.
É
Mas
verdade.
ela
Ela
tem,
era
mas
bem
ela.
diferente das outras, né? Assim.
Ela destoou muito das outras, aí não ficou bom.
Mas só isso, viu, gente? A atriz é boa.
É, não é, não é, a reclamação não é a atriz, eu acho que é mais a
É.
caracterização mesmo. Então, dito isso, já que a Camila deu todo o elenco principal, nós vamos começar a falar da série. Pois muito que bem. O primeiro episódio começa numa casa que a gente não sabe de quem é, mas mostra cenas de sangue. Banheiro com sangue, lavandeira com sangue. Assim, quem não conhece a sinopse, não conhece a história, não entende muito bem o que está acontecendo. Porque dessas cenas já corta para a igreja, o pessoal cantando no coral, a gente vê que é uma comunidade muito unida, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. É mais uma introdução assim dos personagens, e a gente percebe que a Candy, ela é muito ativa e ela é muito adorada na comunidade, né? E todo mundo conhece a Candy. A Candy é tipo a popular da cidade. Não é uma cidade muito grande, né? Então não fica tão difícil. É, nesse episódio a gente conhece um pouquinho da Beth. A Beth, ela já tem uma filha mais velha, de uns, sei lá quantos anos tem aquelas crianças, uns 9 anos, que é mais ou menos a idade da filha da Candy. Elas são amigas, as crianças, né? Só que
Sim.
a Beth, ela quer engravidar de novo. Ela quer engravidar de todo jeito, né? Só que aquela coisa, assim, é aquela pessoa que só faz sexo pra engravidar mesmo, aquela coisa bem mecânica, né? Essa cena é até péssima, né? E eu não sei se ela, eu não sei se dá a ideia de que, assim, o Alan, ele viaja muito a trabalho. Então parece que ela tá tentando engravidar para ver se ele viaja menos e fica mais tempo com ela em casa, sabe assim? Dá essa impressão.
Não sei se é isso, sei lá o que que é também.
Anos 80, não eram todas as mulheres que trabalhavam, tipo, a profissão era ser mãe e dona de casa, né? Eu acho que ela ficava, sei lá, meio entediada, não sei, não. Isso não ficou claro, as motivações para ela querer engravidar, ou ela só queria engravidar mesmo também. Às vezes era isso, né? E só que aí, nesse primeiro episódio, assim, do nada, a gente já vê que a Candy, conversando com a Sherry, ela, eu não sei, acho que ela tá entediada, e ela fala pra Sherry que ela quer ter um caso por diversão. Assim, do nada. Não foi que, assim, o caso dela não acontece porque ela se apaixonou, acontece porque ela tá entediada e ela caça assunto. Entendeu? Não é que foi uma coisa que aconteceu organicamente, né? E ela escolhe o Alan.
É muito
Tipo,
do
e
nada.
ela é amiga da Beth. Ela é amiga da Beth, o Alan é amigo do marido dela, do Pet. Bem aleatório, assim. A Candy foi audaciosa, né? E aí tem até uma partida de vôlei, né, da comunidade. Ela tá jogando, o Alan tá jogando também. E na saída do jogo, ela chama ele para conversar. E ela fala assim na lata: Ó, eu tô querendo ter um caso. Tipo, escolhi você, você topa? Aí ele, obviamente, fica um pouco assustado, porque não estava esperando isso, né? E aí ele meio que fala que vai pensar, porque ele nunca pensou em ter um caso, tipo, o casamento dele é ok. E ela fala para ele pensar e depois retornar para ela, para ver se eles vão seguir com esse caso ou não. E já no primeiro episódio, eles fazem várias regras. Não pode se apaixonar, o encontro sempre tem que ser no horário de almoço do trabalho do Alan. A Candy sempre vai levar o almoço para ele não perder tempo almoçando para poder voltar para o trabalho, e sempre vai ser num motel de estrada. E já acontece esse primeiro encontro nesse primeiro episódio. Acaba aí. Eles já furunfando no primeiro episódio.
Já funfando no primeiro, né? Demora, mas eles funfam. Demora, porque eles estão meio devagar. O Alan é devagar, né?
Gente, o Alan, assim, eu não sei por que ela escolheu ele. Ela podia ter escolhido outro. Porque sabe aquele homem devagar, quase parando? Eu falei, gente, mas por que ela viu nesse
ele
homem?
É muito... E é muito engraçado porque, assim, acontece tudo assim, mas o caso foi acontecer mesmo 6 meses na vida real aí. Porque, sim, assim, eles fizeram prós e contras, sabe? Assim.
Várias regras.
É, quem se apaixonar primeiro, que era a regra principal, acabou o caso, né? Que era a regra principal aí.
Sim, parecia que eles estavam fazendo um contrato, tinha todas as regras a ser cumprida, o que quebrava o contrato. Eles fizeram uma coisa bem, bem formal.
Ela levava comida.
Não, gente, pelo amor de Deus, você vai ter um caso, você tem que fazer almoço pro cara.
Sim, almoço, e almoço é tudo. Era sobremesa, tudo, tinha tudo.
Não, eu achei too much, Candy. Eu acho que você merecia mais também, né? Vamos se valorizar, mas tudo bem. Aí, já pro segundo episódio, a gente vê que, assim, o caso vai seguindo, eles estão se encontrando, aparentemente, parece que é quase todo dia, né? Aí, tipo assim, na cidade, vai ter a troca de pastor, né? O pastor da igreja, porque a moça, que era a pastora, tá se divorciando do marido e ela resolve ir embora. Isso, acho que no primeiro episódio, ela já conversa com a Candy, falando que ela vai embora, porque ela divorciou, e vai vir um pastor novo. E a Beth, que ela é muito religiosa, ela já odiou o pastor logo de cara. Ela nem se esforça. Então, tipo, porque a Beth, ela é um pouco antipática. Ela é aquela pessoa que a gente vê que é mais chatinha. E a Candy é mais legal, entendeu?
Bastante.
Então já pega um pouco mal pra Beth, que ela é chata, mas nesse episódio ela pelo menos consegue engravidar. E a Candy organiza o chá de bebê dela. Gente, é uma relação, assim, extremamente tóxica, né? Você tá... É a sua amiga, você tá com o marido dela, você é casada, você organiza o chá de bebê, né?
É muito... bizarro, né? Porque em Love and Death, assim, elas convivem bem, assim, a gente não tem, não sabe, assim, em Love and Death não fica tão evidente que elas não são. Ela dá umas alfinetadas na Candy, mas é bem pouco. Mas fica ali convivendo. A Beth, ela acho que gosta, mas talvez não aprova muito a Candy, talvez, não sei, ela é bem, bem contida, bem... Como é aquela palavra? Pessoa que faz sempre a mesma coisa? Metódica. Ela é severa na criação da filha.
É, eu acho que a Beth, ela é um pouco... Ela parece aquela pessoa um pouco frustrada e talvez ela ache a Candy um pouco mais legalzona, sabe assim? Porque ela é realmente, ela é muito metódica e a Candy, ela é mais legal, ela é mais maleável. É, tanto que a filha da Beth adora ficar na casa da Candy, sabe assim?
Sim.
Porque a Beth, ela é professora, né? Então, ela é muito rígida com criança. Ela é rígida, ela é uma pessoa rígida.
Os alunos não gostam dela.
Exato, porque a Beth, ela era uma pessoa extremamente rígida, né? E aí, é que nessa série, a gente não percebe... Como nós assistimos as duas séries, nessa série não dá pra perceber que elas não se gostam tanto assim. Essa série parece que elas são amigas. E na Candy, da Jessica Biel, a gente percebe que elas não são tão amigas assim. Então, já dá essa diferença boa. É, entre as duas séries, eu realmente acho que essa não ficou muito claro que elas tinham algum atrito, né? Mas enfim, ela tem lá a nenenzinha, a neném nasce e o caso dos dois segue lá. O cara tá com caso, a mulher ficou grávida, teve a filha, a amante organizou o chá de bebê e segue o caso firme e forte lá na furunfada. É sobre isso. Só que depois que a neném nasce, a Beth fica um pouco com aquela depressão pós-parto e tem uma noite que ela tenta se achegar nele. Só que, tipo, aquele dia ele já tinha furunfado com a Candy. E aí ele meio que fala, não, hoje não. E aí a Beth dá uma surtada, né? Porque, poxa, ela se sentiu rejeitada e tal. E isso dá uma balada no Alan, porque, pô, o que que ele tá fazendo, né? A mulher dele acabou de ter a segunda filha dele, ele rejeitou transar com a própria esposa. Então eles já estavam meio que quebrando as regras que eles tinham estipulado, né? E aí ele até tem uma conversa com a Candy, porque ele resolve, a Beth, né, na verdade, pede pra eles ir num lugar, tipo um retiro de autoajuda pra casal, eu não lembro o nome.
É um encontro religioso, não é?
Isso, pra casais, pra melhorar a relação dos casais. E olha que interessante, né, enquanto eles vão pra esse retiro, quem cuida das filhas deles? A Candy.
Porque ela deixa uma bebê com a Candy pra cuidar, assim, sabe? Ela não sabe que é amante, mas ela, né, sei lá, não são tão amigas assim. Bom, nessa parece que elas são, né?
Então, nessa série fica um pouco confuso. Parece que elas são bem amigas, porque como as filhinhas delas, as mais velhas, são amigas, dá essa impressão de que elas são amigas também. E tudo bem, a mais velha, como é amiga da filha da Candy, tudo bem ficar lá, mas ela pega e deixa a neném também e tudo bem. Tanto que esse episódio acaba mais ou menos aí, né? Ela cuidando das crianças e eles indo lá pro retiro.
Sim, é
Bizarro. Só
desse
que
jeito.
aí a Candy, ela já ficou um pouco ressentida, porque ela já tava meio que se apaixonando pelo Alan. Então ela não gostou muito dessa viagem aí, entendeu?
Ela ficou bastante. Ela chegou a falar pro Alan que ela já tava tendo sentimentos por ele, né?
Sim, e já era para ter acabado o caso aí, né? Quando
É.
desconfiou que tava já com sentimento, já deviam ter acabado. Mas, enfim, né? O negócio tava bom, eles continuaram. E aí, já pro terceiro episódio, a Candy ela conversa muito com a Cherry, né? Sobre isso e tal. E a Cherry é aquela amiga que ela não repreende muito, né? Ela
Não.
só escuta, né? E, se eu não me engano, nesse episódio elas também resolvem abrir um negócio de organização de reforma de cozinha, né? Essas duas, né?
Cover Girls, o nome do
Isso. Cover Girls. Tanto que nessa série também isso ficou muito por cima. Em Candy, eles abordam um pouquinho mais esse negócio delas, né? Eu achei que nessa passou um pouco por cima, mas também nada que muda muito a história, né? Aí, quando eles voltam lá do retiro, o Alan. É que também o Alan conta tudo pra Candy também, né? Não tem que ficar com. Não é a melhor amiga dele. Fica quieto, né? Ele
Mas
conta.
eles ficam com essa relação meio de amizade mesmo, né? Porque
Que
assim, a
faz
Candy.
sexo.
É, porque a Candy não consegue conversar com o marido dela. Que ele
É
não.
que o.
Ele é um bobão, o
É.
Pet.
Não que o Alan seja menos bobo, mas é que
Não.
assim. Os dois, eles são muito banana. Tipo, e o Pet, ele é muito
Exato.
reservado, né? Ele não conversa muito. Pra ele tá tudo bem. Sabe aquela pessoa que tá tudo bem, então não tem que conversar? É mais ou menos isso, né? E aí o Alan conta pra Candy que a Beth tá com um cisto no seio e a Candy do nada vai visitar a Beth, né? Tipo, amiga, melhores amigas. Enfim, só que aí a Beth conta como que o retiro foi ótimo, foi incrível, que melhorou muito a relação dela com o marido e blá 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 blá. Aí a Candy. Eu acho que ela fica um pouco frustrada e ela meio que fala pro Pet que ela também quer ir pra esse retiro, que deu super certo. Ela fala um outro casal e fala os Gores, né? Que é a Beth e o Alan, que deu muito certo e ela quer tentar também. E eles vão, tal. O Pet se esforça, mas não, ele acha que não tem necessidade, né? É muito ruim quando você, em casal, você acha que precisa mudar alguma coisa e pra outra pessoa tá tudo bem. É um conflito que é muito complicado, né? Dentro de uma relação.
E para ele tá tudo certo, né? Não, ela que tá inquieta com essa relação, ela quer mais, ela chega a ter essa conversa com ele, ela fala, eu quero mais, ela, eu quero mais, eu quero mais, e eu não vou me desculpar por isso, ela fala para ele.
É que a Candy, ela parecia assim que ela nasceu na década errada. Porque para ela só ser dona de casa, sabe assim, não tinha emoção. Ela era uma pessoa muito ativa, aparentemente. Então ela caçou um caso, que era o que ela tinha em mãos. Assim, ela não caçou inteira uma carreira, se ocupar, sabe assim, estudar. Porque eram outros tempos, entendeu? Talvez se fosse nos dias de hoje, nada disso teria acontecido.
Pode ser, é. É verdade, é porque a Linda, mas em cidadezinha pequena, né, que todo mundo sabe de tudo, todo mundo cuida da vida de todo mundo,
Sim.
então ela tinha que manter aquela coisa de dona de casa, e ela, gente, mas ela era aquela dona de casa, sabe, típica, perfeita, ela fazia tudo, ela fazia almoço, ela fazia janta, ela levava as crianças na escola, buscava, ainda ficava com a filha da outra, e tava sempre arrumada, porque perante as outras ela tava arrumada,
Sim.
né, e fazia, jogava vôlei, e fazia, dava aula na igreja. Gente, é tanta coisa! E ela ainda tava achando monótona na vida dela.
Pois é, ela fazia milhões de coisas, super ativa na comunidade, nas coisas da igreja, e mesmo assim ela teve que caçar uma coisa mais emocionante, né? Então eu acho que é isso, eu acho que ela nasceu na época errada, assim, ela não
Né?
tinha tanta coisa para fazer do que ela queria, né? E é nesse episódio o Pet, ele acha uma carta do Alan para Candy, né? O Pet, ele vai atrás da Sherry para ter certeza o que tinha acontecido. Aí a Sherry, gente, a Sherry também é uma amiga meio banana, né? Ela fala, não, ela teve um caso sim, mas já acabou, foi há não sei quantos meses atrás. E o Pet, tipo, ele vai lá e conta pra quem que sabe, e eles decidem passar uma borracha e seguir em frente. Só que acontece algumas coisas no episódio que a Beth começa meio que desconfiar da Candy, né? Ela começa a olhar a Candy com outros olhos, acho que ela percebe uns olhares diferentes da Candy pro Alan, e aí ela fica um pouco desconfiada, né?
Ela fica, porque nessa, em Love and Death, ela tem uma cena que ela vê, olha, quando a Candy vai visitá-la do. o cisto, não, um nódulo no seio, que ela sai, Alan leva ela até o carro, ela vê os dois conversando pela janela e fica desconfiada.
Isso, aí ela já fica um pouco cabreira, fala, opa, tô achando meio diferente essa relação aí. Enfim, e aí, enfim, ela desconfia e é nesse episódio que a filha da Beth, eu acho que é a Alissa, né, o nome da menina, ela pede pra ficar na casa da Candy porque naquele dia ia estrear o novo filme do Star Wars e ela queria ir no cinema com a Candy, com todo mundo, com a família dela, porque ela queria assistir o filme, né, todo mundo ia assistir o filme, ela queria ir. Só que aí a Candy passa na casa da Beth depois de ligar, que ela pergunta se a menina pode ficar lá na casa dela pra poder ir no cinema, a Beth fala que a menina tem aula de natação e tem que pegar o maiô dela, né? Porque aí a Candy que ia levar a menina na natação e tal, fazer a rotina da menina, porque a menina queria ir no cinema com a família dela. E aí que, né, dá uma lascada, porque aí a Candy vai lá na casa da Beth. E aí, de manhã, o Alan saiu para trabalhar, e do trabalho ele ia fazer uma viagem a trabalho também. Então ele saiu cedo e foi seguir a rotina dele. Só que a Beth confronta a Candy aí. Ela fala, você tem um caso com o Alan? Aí a Candy fala que teve, mas já acabou, faz muito tempo que já acabou, que eles não têm mais nada e ela não quer ele. E a Beth fica olhando para ela, né? E aí ela levanta para pegar o maiô e deixa um machado perto da porta da lavanderia e acaba o episódio aí. Aí a gente fala, meu Deus, o que será que vai acontecer? Aí, a partir do quarto episódio, que o bagulho fica louco.
Aí que vem.
É, porque aí no quarto episódio elas já discutem e aí a Beth começa a ficar um pouco mais alterada e a Beth é maior que a Candy. Assim, fisicamente, né, ela é mais corpulenta e a Candy, ela é magrinha, ela é mion, né? E a Beth pega o machado, no que ela levanta, ela acerta a cabeça da Candy, ela machuca o pé da Candy, aí a Candy é aquela luta corporal, né? Vai tentando se desvencilhar dela. Só que aí corta aí, né? Não mostra mais muita coisa, porque aí corta pro Alan, como ele liga pra casa, ninguém atende. E aí ele vai viajar e continua tentando ligar pra casa dele. E ninguém atende. E aí corta pra Candy saindo toda molhada da casa da Beth, como se nada tivesse acontecido. Ela sai da casa, ela entra no carro dela, ela vai pra casa dela, ela troca de roupa, só que ela faz o quê? Ela coloca roupas muito parecidas com as roupas que ela estava, pra ninguém notar, porque ela ia voltar pra igreja também, né? O povo já tinha visto a roupa dela. Só que quando ela chega na igreja, ela fala que ela se atrasou porque ela passou na Beth, ela perdeu a noção do tempo, o relógio parou, ela perdeu a apresentação, acho que era dos fantoches, né, na igreja, e ela fica falando isso pra todo mundo. Mundo
repete passa. Umas 200 vezes isso, né?
Exatamente.
Ai, meu relógio parou, aí eu percebi que parou, e aí eu corri pra igreja, perdi. Ela repete isso 1000 vezes.
Ela fala que perdeu a apresentação, que aí ela ainda tem que passar na Target, que é tipo um supermercado, que ela tem que comprar o cartão do Dia dos Pais junto com as crianças. Então ela pega as crianças e vai lá comprar o bendito do cartão com as crianças. Então, tipo, ela seguiu o dia dela como se ela não tivesse matado uma pessoa. E o Alan viaja a trabalho, então ele tá tentando, nesse meio tempo ele vai tentando ligar pra casa dele, mas ninguém atende. Então ele começa a ligar pros vizinhos, né, e no que ele liga pro vizinho, aí tem um vizinho que ele vai lá falar, não, tá tudo apagado, acho que o carro não tá na garagem, ela deve ter saído. Aí passa um tempo, ele liga de novo, aí ele liga pra todos os vizinhos, todos, aí vai 3 ao mesmo tempo, né, aí eles invadem, aí o Alan fala, pode invadir a casa porque tem alguma coisa errada. Aí eles invadem, aí tipo, cada um vai num cômodo, aí tem um que entra, vê o neném, a neném tá chorando, toda cheia de sangue, ele pega a neném, leva pra casa dele.
Tá cheia de bosta. Cocô.
Ah, é.
Ela tá cheia de cocô até a cara, tem cocô da criança, coitada, porque ela passou o dia inteiro. Isso é à noite. O Alan não consegue falar com a Beth desde as 10 horas da manhã, que foi a hora que a Candy passou lá e aconteceu o caso. Então a criança tá cheia de cocô. A fralda dela tupiu. E bebê, vocês sabem, né, gente? Eu não tenho filho, mas não sei. Bebê se mexe pra lá e pra cá, a merda vai subindo.
Muito. E ela tá cheia de sangue porque não mostra, né? Mas a Candy, quando ela tava cheia de sangue, ela encostou na menina, né? Porque eu acho que ela tentou acalmar a menina, então a menina também ficou cheia de sangue, né? Então o vizinho vê, ele pega a criança e leva pra casa dele, manda a esposa ficar com a criança, que eles estão vendo o que tá acontecendo. Até que um deles acha a Beth estendida na lavanderia, só que tem tanto sangue que eles acham que ela levou um tiro. Aí eles falam, ó, Alan, ela levou um tiro e tal. Aí o Alan, o que que ele faz? Ele liga pra Candy. Porque como a filha mais velha dele tá dormindo lá, ele fala, fica com ela aí e não conta o que aconteceu, que amanhã eu vou voltar. né? Mas fica com a minha filha. E a Candy, ai, nossa, não acredito, a Beth. Cínica! Cínica!
Se pedir de desentendida. Ainda se ofereceu pra ir lá quando o Alan tava tentando ainda.
Sim.
Ah, você quer que eu vá lá? Ai, que louca.
Ah, gente, é muito cinismo, né? Mas tudo bem. É uma época, gente, que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? Imagina toda a logística até o Alan, de fato, conseguir uma informação. Pensa, ele tá tentando ligar desde a hora de manhã que ele saiu pra ir trabalhar. E, enfim, aí vai polícia, vai vizinho, vai todo mundo pra casa do Alan. Menos o Alan, porque o Alan tá na outra cidade a trabalho. Ele só vai conseguir voltar no dia seguinte. E
Sim.
Aí, quando ele volta pra casa dele, já tá tudo limpo, já tiraram o corpo, já... Só tá ele sozinho em casa. Porque aí vai preparar velório. Só que
Sim.
enquanto vai preparando velório, aí a polícia começa a investigar. Porque eles viram que não foi um tiro, né? Eles acharam
Sim,
que tinha sido uma invasão pra roubo, alguma coisa assim. E ela tinha levado um tiro, mas não. Aí eles viram que ela tava toda espartejada lá, né? E aí começaram a investigar. E aí vai pro quinto episódio.
É, tem a cena que a filha da Beth tá lá com a Kenji, né? O Alan pediu pra não contar, ela não contou. Só que aí ela leva a menina pra casa, o Alan pede pra ela levar. E quando chega lá, o Alan conta pra menina que a mãe morreu. E aí a Kenji tá com o Pet do lado e começa a chorar. E abraça os dois, assim, sabe? Gente, é muito cinismo.
Gente. Muito, eu não sei o que dizer. Eu não sei se a pessoa ela entra, ou se a pessoa é psicopata, ou se ela entra num transe que ela não foi a culpada, sabe assim?
Sei lá, é.
Ou ela
pois é.
Age conforme a sociedade acha que ela tinha que agir, enfim, não sei. Um cinismo. Só que aí a polícia descobre, o Alan acaba falando pra polícia que. Porque aí eles fazem um monte de pergunta e tal, e o Alan fala que teve um caso com a Candy, sim. E aí
sim.
Eles começam a desconfiar da Candy. Né? E aí a Candy começa a ser interrogada, tal, não sei o quê, e ela chama o Dom, que a Camila falou que é interpretado pelo Tom Pelfrey. É, esse é o Dom, que ele também é envolvido com a igreja. Ele não é um advogado criminal, mas ele aceita o caso porque ele acha que a Candy é inocente até aí. A Candy é amiga da Beth, a Candy é menor que a Beth. Por que que iria acontecer isso? Como ela é da comunidade, ele conhece a Candy desde sempre, ele achou que ela era inocente, que só tava, sei lá, um mal entendido. Só que aí, ela conta pra ele que ela teve um caso com o Alan. Então ele começa a achar que a Candy tá cobertando o Pet, que foi o Pet que
Isso.
matou a Beth.
É.
Só que aí, quando ele fala isso, ela se desespera, porque o Pet é um bom pai, é um bom marido, ela não quer prejudicar ele. Aí ela confessa, e aí ele começa a realmente fazer a defesa dela, né, porque... É o que resta. Até hipnose ela vai, né?
É, ele chama um rapaz, um advogado mais novo, né? Pra ajudar na defesa dela. Aí ele fala pra ela, né? Várias coisas, assim. Na verdade, a Candy, ela tá acostumada a mandar. Ela é toda, né? Pra cima, ativa. Ela... E nesse caso aqui, o advogado fala, você agora vai fazer o que eu mandar. A Candy não tem nem... Ela não parece de forma alguma ser uma pessoa vítima, uma pessoa, sabe, assim, pior. Então ela falou, ele falou, agora você vai fazer o que eu mandar. Então ó, ele manda ela emagrecer.
Nossa, a bicha já é magra.
É, você vai mandar ela emagrecer, manda ela ser menor, para as pessoas acreditarem, não acreditarem que ela pegou um machado e deu 41, né, machadadas com a pessoa na Beth. E começa a falar do que ela tem que fazer, né? Assim como um advogado faz, o que ela tem que falar. Não é mais para ela encontrar com o Alan, falar com o Alan, por exemplo. Não é para ela contar para o marido, para ninguém. Ninguém sabe. Ela só conta pro advogado que ela matou a Beth, né? Então ela, ninguém pode saber. Ela não conta pra amiga, não conta pra ninguém. Então, ela vai seguindo isso aí, essas recomendações do advogado dela.
Sim, aí ela, no dia que ela matou a Beth, ela tava com uma sandalinha, tipo um chinelo, né? E quando ela chega em casa, ela picota todo esse chinelo e joga fora. Nessa série, beleza, passa batido isso aí, né? Joga fora e tal. Só que em Candy, o marido percebe que ela joga essa sandália fora.
Ele vai no lixo, né?
Ele vai no lixo e ele começa a testar machadada em tronco, né? Em pequenos troncos. Pra ver se era possível ela ter feito isso. E aí nessa série eles não colocam que o Pet desconfia dela. Aí eu não gostei muito disso, porque, né? Ele sabia que ela teve um caso com o marido da mulher. Eu ia desconfiar, mesmo ela sendo pequena. E aí em Candy isso é um pouco melhor, eu achei.
É. O Pet lá, ele desconfia das machadadas, ele fica extremamente cansado, ele fica na dúvida, ele fica exausto. né? E falando, será que ela fez? Só que com adrenalina, né, gente? A gente faz. Agora, em Amor e Morte, ele é um bananão mesmo. Ele tá fazendo uma, praticamente os dois fazem meio que uma ponta. O Al é mais importante porque ele era o amante. Mas assim, o Pat aqui de Love and Death, ele é, sim senhora, e acabou.
Ele é bem apagado nessa série.
É
na,
bem
na outra, na outra ele é meio bobo, mas ele não é tão trouxa, sabe assim?
É, na outra eu acho que mostra mais cenas dele com as crianças, ele é engraçado, ele imita a voz do Darth Vader, mostra mais a relação dele. Esse
Sim.
aqui, nada. É só sentado na frente da televisão assistindo TV e depois do lado dela, o tempo todo.
É.
Acreditando e acreditando nela, acreditando no que ela fala.
É, a construção desse personagem nessa série não é boa. Na outra ele é muito melhor. Não, não tô falando do ator, gente. Eu tô falando da caracterização, da interpretação, assim, do que o roteirista deu pra ele fazer. Ele fez o que deu. Porque, realmente, todas as cenas do Pet, ele é um banana.
É, as cenas dele são sempre péssimas, assim. Sempre calado mesmo. Não, ele não tem nem muita expressão, né?
Não.
Fica ali.
É, foi mal aproveitado. Sei lá, eu acho que podia ter um pouco de personalidade esse personagem, né? Por ser o marido da assassina, né? Mas, enfim. O sexto episódio é basicamente boa parte do julgamento, né? O povo tentando acusar ela, o promotor tenta acusar ela, e o Dom tenta defender da melhor forma possível, porque foi para julgamento. Quem vai decidir é o júri, né? Então, ele tá dando sangue ali. Então, até falei, né? Ela foi até hipnotizada nesse episódio para saber se ela tinha ativado algum gatilho para ter feito o que fez, e de fato descobre que ela teve assim, a mãe dela era muito severa com ela, né?
Uhum.
E a Beth era uma pessoa severa com as crianças, né? Então,
Sim.
possivelmente ela tinha feito alguma coisa que ativou um gatilho na Candy, por isso que ela ficou com força de um homem de 100 quilos, né? Porque, gente, dar 41 machadada não deve ser fácil. A gente faz três burpees e tá morrendo.
Nossa, é realmente a adrenalina tá no topo aqui, ó. Que é
sobrevivência,
difícil.
Né? É sobrevivência.
É difícil você dar machadada, soltar o machado, porque o machado prende, né, minha gente? Ele prende o osso ali.
É.
Aí tem que pôr o pé, puxar. Opa!
Tudo bem que elas são do Texas, né? E Texas, o povo é mais raiz, né? A gente é muito Nutella.
É, não, mas ela não
mesmo
fazia prática de machado, cortava lenha pra, de repente, dar 41 machadada em alguém, assim.
Nossa, gente, é inimaginável, né? Mas, enfim, e aí, enfim, o sexto episódio é basicamente boa parte do julgamento, aquele caos de repórter, povo da cidade falando, cidade pequena, aquele caos, né, gente? Normal. E aí o sétimo episódio, porque o sexto episódio termina com a Candy sendo chamada para ser a última testemunha do julgamento. E ela tá brisada, porque ela tá tomando um monte de calmante, porque ela quer ficar calma, entendeu? Só que isso
manter o controle, né? Ela fala,
só que isso passa uma imagem de uma pessoa fria e calculista, né, para as pessoas, porque ela tá sem emoção, né? E o Dom fica desesperado, porque não era para ela ser chamada naquele dia, ela ia ser chamada no dia seguinte. Só que o juiz não gosta muito dele, né?
Nada, né? Nada. Ele tá tentando, tempo inteiro ele tenta acabar com ele, né?
Durante o julgamento, ele desacata o juiz, não sei quantas vezes, ele até preso ele vai durante o julgamento.
Meu Deus do céu. Ele é péssimo também, né? Porque ele não. Esse pessoal do Texas, eles são meio autoritários também, eles conservadores, não levam muito desaforo pra casa, né?
Não, gente, ele resolve no tiro, né?
Então ele não quer saber. Ele fica chamando o juiz de aquele gordo.
Anos 80, né?
Ai, meu Deus.
Então, aí o sexto episódio, né? Depois tudo isso acontece, desacato, ele vai preso, paga fiança, enfim, aquele caos, né? Segue o julgamento e aí a Candy é a última testemunha. Então, o sétimo episódio é focado nela. Só que conforme tanto o promotor quanto o advogado dela, né, de defesa, vai perguntando as coisas, vão mostrando pra gente como aconteceu, porque aí ela vai lembrando, né, os flashes. E aí a gente vê que realmente, quando a Beth consegue machucar ela, né, machuca ela na cabeça e machuca ela no pé. E aí elas ficam naquela luta corporal e em algum momento a Candy consegue pegar o machado e tal. Aí ela bate na Beth, a Beth cai e ela tenta sair da lavanderia pela porta lateral, só que a Beth puxa, fecha a porta, puxa ela de volta, e elas começam a lutar de novo, tal, e tem uma hora que a Beth pega o machado e faz, sabe, faz, tipo, e aí a Candy despirocou aí, porque aí foi, na hipnose a gente descobre que a mãe dela fez esse shh pra ela num momento que ela tava, enfim, agonizando de dor e a mãe queria que ela fosse forte, aí deu um gatilho nela e veio a adrenalina. E foi a hora que ela pegou o machado, ela conseguiu bater na Beth de novo. Só que ela ficou com medo da Beth levantar de novo, porque ela conseguiu uma vez, né? Então ela começa a bater na Beth na cabeça, na perna, no braço, na barriga. E aí dá 41 machadadas na Beth, né? A gente vê a mulher lá estendida, quase desmembrada, porque tem sangue pra todo lado. E aí a gente vai vendo isso conforme o julgamento vai passando, porque vai mostrando pra gente.
As duas cenas das duas séries são bem fortes.
Sim.
Aqui nessa mostra mais a Beth sendo, levando as machadadas, em Candy não mostra. Em Candy é um trabalho corporal da Jessica bem forte. E aqui a Elizabeth, ela entrega também, a Elizabeth. Uhum. Mas achei a cena de Candy mais forte, porque apesar de não mostrar a Beth, eu acho que a Jessica mostrou um corporal, dando as machadadas assim, com tanta vontade, sabe? Eu falei, misericórdia, o que tem ali que ela tá batendo embaixo, será? Porque, né, era tanta vontade, eu falei, nossa, ela deve ter ficado cansada, né? Mas a Elizabeth também entregou, tem bastante sangue, as cenas da Beth sendo atingida são bem feitas também, né, ela tem machucados nos braços, pra quase que desmembra mesmo, perna, tudo, mas ela dá mais no rosto, ela, tipo, desfigura mesmo o rosto da Beth, a história real, assim, a maior parte foi desfigurar o rosto.
Isso tudo é falado pro júri, né, tipo, muita coisa é contada, ela conta como aconteceu e tal. Eu sou uma pessoa que eu nunca poderia ser chamada para ser júri. Porque, assim, se a pessoa me conta a história da Candy, eu vou falar, não, é culpada, culpada, ela é culpada. Só que quando eu vi a cena de como aconteceu, para mim foi legítima defesa. Então, para mim ficou muito confuso. Para eu ser júri, para eu falar é culpada, inocente, eu ia ficar muito confusa.
É que, assim, não tem como a gente saber porque a Beth morreu.
A gente tem a versão da Candy.
A gente só tem a versão da Candy e a gente, por mais que eles tenham feito uma pesquisa, eu acho que eles não foram conversar com a Candy. Ela tá viva, tá, gente? A Candy não morreu, ela está viva. Tem 73 anos hoje. Eu acho que ela não foi pesquisada e mesmo que fosse, ela nunca vai assumir caso ela tenha feito mesmo.
Exato.
Mas Love and Death não levanta quase em nenhum momento a hipótese dela ter feito isso na maldade mesmo. Acho que Love and Death deixa a Candy meio como vítima mesmo, um pouco mais como vítima, realmente legítima defesa. Nos últimos episódios ali, eu acho que ela tá bem parecida com a Candy, as fotos que tem, o cabelo, mais do que a Jessica. Mas no restante dos episódios, a Jessica tá muito melhor, muito mais bem caracterizada, né? Com aquele cabelo cacheado, curtinho. Mas em Candy, o xerife, que é o Justin, gente, o marido de Jessica.
NSYNC, né? Por favor, a gente é adolescente dos anos 90, 2000.
NSYNC, né? Ele desconfia de Candy logo cedo, lá na outra. Aqui em Love and Death, não. Mas lá ele desconfia, ele fica observando ela, ele já acha que tem alguma coisa estranha com ela, né? Lá, aqui em Love and Death, não. Mas lá, sim. E ele chega a sugerir uma hipótese lá de que elas discutiram, e a Candy pegou o machado porque ficou com ciúmes, porque ela disse. Porque a Beth estava achando que estava grávida,
Sim.
né? Do terceiro filho. E eles iam fazer uma viagem também, ela e o Alan. Então, ele sugere ali também que ela pode ter, assim, ter ficado com ciúmes, jogado na cara que tinha um caso, que teve um caso com o marido, e aí começou uma briga e ela matou a Beth. Então, não tem como saber. Porque pra gente, essa é a história que chega, a história que ela se defendeu. A gente não sabe se isso foi acordado com o advogado.
Então, como a Camila assistiu Candy recentemente, me corrija se eu estiver errada, amiga. O xerife, lembra que a gente falou que a Candy e a Sherry fizeram a Cover Girls? Elas fizeram cartões, não sei o quê, pra reforma de cozinha.
Sim.
Ele vê um cartão desse na casa da Beth.
Ah, é verdade.
E ele aí por isso que ele tem certeza absoluta que a Candy tem alguma coisa a ver com isso, porque, né, ela que viu, ela foi a última a ver a Beth viva, era o
Sim.
cartão dela que tava lá. Aí é por isso que ele também já tem quase certeza que é ela. E só para eu falar uma outra coisa que eu achei também, Candy, eu achei toda a caracterização, toda a ambientação muito melhor do que Love and Death. E a Jessica Biel, ela tem uma malícia como Candy, sabe? Que a Elizabeth Olsen não tem. Ela é muito fofa, ela é muito meiga.
Sim. É
Aí
verdade.
eu acho que isso deu também um peso maior. E eu acabei gostando um pouco mais de Candy, né?
Jéssica tem uma malícia, às vezes até uma maldadezinha no olhar, às vezes ela faz essa transição para que ela, do nada, vira aquela mulher maravilhosa, né? Porque às vezes parece que é meio fake a Candy, né? Parece que ela finge que é super maravilhosa, super feliz, super... Isso na Elizabeth, eu acho bem evidente. Eu achei até no começo, falei, nossa, a Elizabeth, você tá meio caricata. Mas o jeito de falar também, né? Mas eu acho que é pra mostrar mesmo que essa mulher, ela se fazia meio perfeita. Mas não era, mas ela se fazia aquela perfeição. E Love and Death, eles deixam ela bonita do começo ao fim.
É,
e isso eu vi uma reportagem que falou que a diretora quis assim mesmo, pra acho que mostrar como ela era vista, assim, sabe? Uma mulher bonita, desejada, querida, amada, tal, não sei o que.
É, e ela era muito segura, né?
Segura, é, com a autoestima ótima. E eu conto o contrário da Beth, que era uma mulher depressiva, com a autoestima baixa.
Carente.
Chorosa, carente, reclamona. Mas ela, em Love and Death, eu não acho que eles mostram muito a Beth. Mas não,
primeiro que assim, em Love and Death, a Beth, eu achei ela belíssima.
É, né? Ela tá. Elas até lembram uma outra, as duas atrizes, mas a Lily... A Lily, ela tá mais... Ela não é tão depressiva, né? Ela não faz a personagem tão depressiva. Já a outra atriz, que eu esqueci o nome, é que tá em Yellow Jackets.
É a Shona de Yellow Jackets.
A Shona. A Melanie, que ela é ótima. Ela faz bem esses personagens, assim, que são meio agressivos. Ela fala manso, né? Ela tem uma vozinha meio, mas ela é meio agressiva. E em Candy, ela é totalmente assim. Com o marido. Chega a ser até... chato mesmo, nossa, em Candy, inclusive, tem uma coisa que não tem em Love and Death, que ela chega a adotar uma criança, adotar não, ela serve de lar temporário, né, pra uma criança.
E ela é péssima com a criança.
E a criança não aguenta, a criança pede pra sair.
Pra vocês terem noção, realmente, em Candy, a Beth é uma personagem muito mais trabalhada, eu acho que passa realmente a sensação de que, nossa, que mulher chata, reclamona, depressiva, a gente não gosta da Beth em Candy.
Não tem como gostar dela.
Já em Love and Death, a gente gosta da Beth, porque é normal, ela só tá um pouco enciumada, mas em Candy a gente não gosta, a gente não tem empatia por ela.
É, porque ela é retratada, a atriz retrata ela, ela não sorri, sabe, assim, ela tá sempre com cara de cu, sabe, assim, o tempo inteiro é uma reclamação. Ó, em alguns momentos eu acho ok, correto, ela reclama muito que o marido, o Alan aqui não é tão banana, ele é, mas ele é assim,
ele é paciente.
É, os dois são, o outro, o de Love and Death, eu acho ele mais paciente, nossa, ele é demais. Meu Deus do céu, ele faz mais o Alan daqui, ele também, de Candy, ele também faz tudo para esse casamento, né, funcionar e tal, mas ele é um pouquinho mais, assim, ele faz tudo, mas ele tem um pouquinho mais de atividade, mas assim, eu até entendo às vezes que ela reclama, porque ela tem o filho, ele nunca tá em casa para ajudar, mas isso é até hoje, né, minha gente?
É, não, ela... isso nos dias de hoje é normal. Só que uma coisa que também eu achei um pouco diferente em Love and Death, em Candy, que em Candy a gente vê que realmente ele viaja muito, muito a trabalho.
Muito.
E nessa série Love and Death, não fica parecendo que ele viaja tanto. Parece que só quando ele foi promovido lá, ele fez uma viagem ou outra. Então não justifica muito essa reclamação dela que ele viaja muito a trabalho, porque não mostra isso, né? Em Candy é bem claro.
Fica, em Candy fica evidente, porque ela se sente muito só, que ela não tem amigas.
Chata pra caralho!
É, ela não tem amiga, como a Candy, que tem um monte. A Candy tem a principal amiga dela, tal, que é a Sharon, mas ela é muito próxima também da ex-pastora que saiu, de todo mundo, né?
É, a Beth, tadinha, ninguém quer ser amiga dela, porque ela é chata.
Tanto que a Candy ofereceu pra fazer o chá de bebê, em Candy fica mais, essa cena é bem, bem retratada, porque ela ficou com dó.
É, a minha mulher não tinha uma amiga, gente.
É, ela ficou com dó, porque ela tava lá chorosa, meio depressiva, ela foi fazer.
É, aí pra finalizar o julgamento, né, que a gente falou sobre o julgamento, o júri acaba inocentando a Candy, porque eles acham que foi legítima defesa mesmo, né?
Sim.
Então, a defesa do advogado foi ótima, porque ele conseguiu inocentar ela.
É, inclusive ele fez essa tentou, assim, passar a mesma imagem da Beth de uma pessoa difícil de lidar, né? O pastor acabou com ela. horror.
É, então, aí tem o pastor. O pastor, ele é interpretado por um ator chamado... Eu não vou saber pronunciar o nome dele, hein? É Keir Gilchrist. Esse menino, ele fez... É um menino, né? Eu falo menino porque ele é o Sam de Atypical, que é uma série que tem na Netflix. Ele tem... Ele é autista, né? Essa série é maravilhosa, é linda essa série. Ela tem drama, ela é engraçada, é maravilhosa essa série. Só que... Eu achei que ele tá exatamente igual ao Sam de Atypical, como padre, pastor, né? Ele não é padre, é pastor. Ele detesta a Beth, porque a Beth não recebeu ele de braços abertos. A Candy, tipo, não amou, mas tratou ele bem, sabe? Então pegou muito mal pra Beth não ter se dado bem com o pastor, sabe assim? Então todo mundo que ia
Ninguém.
depor, é, pegou mal pra ela. Coitada, e ela morta, né? Ninguém pra defender a pobre.
Ninguém, porque nem o Alan, nas duas séries, tanto em Candy como em Love and Death, isso é mostrado. O Alan depõe, né? Claro, ele vai depor. E nem ele defendeu a Beth. E ele também não falou nada de mal da Candy, porque todo mundo gostava da Candy. Inclusive ele se considerava. Ele não se apaixonou pela Candy, mas ele considerava ela uma amiga. Então ele termina. Depois que ele termina o depoimento dele, o pai da Beth ainda pergunta para ele: você tá de que lado?
Você é fã ou hater?
É bom hater aqui, porque o Alan também não ajudou. Ele meio que falou, defendeu a Candy, falou que ela era ótima,
É, ele
maravilhosa.
ajudou a Candy, né?
Ah.
Ó, aí, gente, você tá lá de júri. O marido da mulher morta meio que defende e passa pano pra mulher que matou a esposa dele. Você vai colocar ela culpada? Não, você não vai ter esse peso na sua consciência. É óbvio que você vai inocentar, né? Então acabaram inocentando ela, né?
Sim.
E, bom, aí depois do julgamento, obviamente, a Candy e a família teve que se mudar, né? Eles foram para Geórgia, é, as
Sim.
crianças, o marido, né? O Pat, só que o casamento realmente durou pouco, eles acabaram se separando, porque deve ser muito difícil, né, gente? Não vou julgar, mas o Pat
Além
ficou
de
do
uma
lado dela.
traição, um assassinato, difícil, puxado.
É. O Pat ficou, o julgamento todo do lado dela, mas depois que eles se mudaram, aí ele acabou separando. E aí nessa série, é, Love and Death, o Alan, ele se casou com uma outra vizinha deles lá, que chamava Elaine Williams. É, em
Elaine.
Candy, essa personagem, ela tem uma relevância. Em Love and Death, ela aparece aí. Ela,
Do
tipo, foi
nada.
jogada. Do nada, ela surgiu do chão. Eu falei, gente, só que em Candy, não. Ela era uma das vizinhas, amigas. Sabe assim, ela tinha uma participação ali. Então, nessa série, achei também ficou muito jogada assim. Falei, nossa, gente, parece que a mulher surgiu do nada para casar com o cara, né?
Mas eu achei o Ossie, porque ele tava em luto ainda ali, tipo, nem tinha acontecido o julgamento, ela já chegou com comida, porque no interior, nos Estados Unidos, tem essas coisas, né? Do nada chega às vezes comida pra você. Ela é recém-separada também, né? A vizinha, né? E a Selene, aí ela já chega com comida e fala: ah, eu vim dar comida, que eu sei que você não tá conseguindo, vim ajudar a criar a menina. E vai indo, até que eles começam a namorar. Isso nem aconteceu o julgamento ainda.
É, mas isso eu coloco a culpa na década de 80, né? Porque mulher não podia ser separada, né? Imagina o peso. Ela viu uma oportunidade, né?
Nossa, foi muito. Ela falou: tá solteiro, vou lá.
Péssimo, né? Tipo, ela aproveitou o momento de dor, fragilidade dele. E outra coisa também que eu não gostei em Love and Death, eles não exploraram as crianças como Candy. Candy, a filha da Beth, a mais velha, a Lisa, ela dá uma surtada, né? Ela dá uma surtada com a mãe, depois quando a mãe morre. E tipo, em Love and Death, cagaram pras crianças, né? As crianças.
É, as crianças são coadjuvantes. É, em Candy a menina surta depois da morte da Beth.
Mas as meninas têm. As crianças estão mais desenvolvidas em Candy, né? E, bom, enfim. Aí o Dom lá, o advogado da Candy, ele tentou se candidatar para governador, eu não sei se ele conseguiu, mas aí pouco tempo depois, em 98, ele morreu com um tiro auto-infligido. Mas a gente não sabe o que que aconteceu. Ele deu um tiro nele mesmo sem querer e morreu.
Ah, devia estar limpando a arma, porque texano, né? Tá, tem um
É,
monte de
então.
arma.
Aí morreu, enfim, mas. Pelo menos ele ganhou lá os julgamentos, né? Ele nunca tinha feito nada parecido e conseguiu ganhar. É, a Beth não estava grávida, porque todo
Não.
julgamento eles falaram que ela estava grávida quando a Candy matou ela, mas não. É, a autópsia confirmou que ela não estava grávida.
Ainda
É,
bem.
a Candy, depois disso, ela virou terapeuta familiar na Geórgia, com foco em depressão, acho que em adolescente e criança, e seguiu a vida dela. Não sei se ela casou de novo, isso aí não fala na série, eu também não pesquisei na vida real dela, né? Mas, enfim, ela seguiu a vida dela normal.
É, o Pat acho que casou de novo e o Alan separou dessa Elaine e aí já tá no quarto casamento. O que eu fiquei com ódio
Três vezes.
três vezes, desse Alan, é que ele não quis saber das crianças.
Ah, é, as crianças, a guarda, a guarda das filhas dele ficou com os pais da Beth.
Gente, homem é foda, né?
Não é, é difícil, todo, a gente não quer ser feminista, mas é difícil.
Ele não quis criar os filhos. Ai, gente, porque é difícil. Dá trabalho. É o que eu falo sempre, né? Separa do homem e fala, não, é guarda compartilhada pra você ver se ele vai querer.
Pois é. É aquilo, né? É uma frase que uma vez eu ouvi e é verdade. O homem, ele aborta todo dia, né? Quando ele não quer ser pai, ele fala, não quero ser pai. E deixa as crianças com os avós da esposa dele, morta, né?
Pra ele poder o quê? Viver a vida dele, claro.
É, tanto que casou pela terceira vez, né? O bonitão.
E assim, né? Não quer, os pais não querem ficar. Ai, não quer? Não. Ah, só pra comparar também Candy com Love and Death, o advogado de Candy, ele é bem, bem diferente do advogado de Love and Death. É engraçado como são o mesmo personagem, mas duas atuações completamente diferentes, né? Ele é mais bonachão, engraçadão, às vezes, assim, ele é mais... E o de Candy, o de Love and Death, ele é mais... irritadinho, assim, tal, mas ele é mais...
Sério.
É, sério. Os dois são... Tem um ego enorme, ele tá usando aquilo mesmo pra se autopromover, né? Ele quer, ele gosta de dar entrevista, ele... Péssimo.
Mas o de Candy é muito mais divertido. O de Candy é muito engraçado.
A atuação é bem diferente. Bem diferente. O de Love and Death, pelas fotos, parece mais com o verdadeiro do que o de Candy, mas a atuação deles é bem diferente. Vale a pena assistir e conferir essas diferenças, porque as amigas também. A amiga da Candy, a Sherry, é bem diferente também. Formas são interpretadas de forma bem diferente. A de Love and Death, ela é tá mais caricata, como a gente já comentou, com o cabelo o tempo inteiro igual, estranho. Na verdade, essa moça às vezes me parece sempre a mesma personagem, às vezes. Ela.
É, ela não tem muita camada, né?
É, não tem. Já a de Candy, ela tá melhor, né? Assim, a caracterização, a interpretação, a química das duas, das duas atrizes, ela com a Jessica, tá muito bacana mesmo. E um adendo dessa amiga, que em Love and Death não é mencionado em nada, mas na verdade é assim, Love and Death até a última cena elas se encontram, se despedem, né? A Cherry pede para ligar para ela. Em Candy não. Em Candy a Cherry sai no meio do julgamento e acabou. Eu acho que a amizade acaba ali. Ela não tem intenção, acho que, de ser mais amiga da Candy, não.
É, fica subentendido isso aí, né?
Fica, porque ela sai no meio do julgamento.
Porque a Sherry, em Candy, ela fica com raiva da Candy, porque a Candy mentiu pra ela, né?
Sim.
Tipo, elas são super amigas, mas pra Sherry ela não contou, né?
Ela explica que o advogado pediu também, dá pra entender, né? O advogado pediu, mas... Não, é que também, em Candy, tem uma coisa que não tem em Love and Death, que em Candy, a Candy, ela assume ter ficado com outro homem depois do Alan, coisa que não é abordada em Love and Death. Foi casado. E ela não menciona quem é esse homem, porque ela fala, ah, não vou estragar outro relacionamento, né?
É, e a mulherada fica doida, né? Tentando, ficam desconfiando dos maridos.
A mulherada fica doida, inclusive a amiga, que olha pro marido dela, assim, pra... É, vem na cabeça, será que em algum momento ela pegou meu marido?
É, porque aí é aquilo, né? A Candy ficou com fama de vagabunda, né?
É,
porque pra mulher o peso é sempre diferente, né? Obviamente. É, o Alan, Jesus. Mas em suma, assim, eu aconselho assistir as duas séries. A história é a mesma, mas as abordagens são um pouco diferentes, as interpretações, ambientação, caracterização.
Sim.
Vale a pena assistir as duas. Candy tem só 5 episódios, é do Hulu, mas acho que tá no Star Plus, né?
Tá no Star Plus.
E Love and Death, tá na HBO, 7 episódios. São rápidos de ver também. Dá pra ver como os episódios são bem fluídos, você nem vê o tempo passar. É bem legal. E aí a gente vê as notas, né, amiga?
Deixa eu só falar de Candy, uma coisa que eu não falei, de Candy, né? É, que a galera falou que é da Hulu e tal. Só que a Jessica é produtora também. E é criada por Nikki Antosca e Robin Witt. E na produção de Love and Death, esqueci de mencionar também, tem a Nicole Kidman. Olha que beleza.
Olha aí.
Né? Maravilhosa. E a diretora, que eu não mencionei, ela é de Homeland. É, eu não assisti essa série, mas pra quem assistiu. Então, sim, agora vamos às notas.
Certo, vamos lá. A gente vai dar nota para as duas séries, tá? Então, a minha nota para Love and Death, eu dou 4 pipocas, 4 pacotes de pipoca. Eu achei boa, Mas eu, como eu tinha assistido Candy antes, tava com expectativa mais alta, por ser da HBO e tal. Mas quatro pacotes de pipoca é uma nota alta. E para Candy, eu vou dar 4,5, porque 5 é muito perfeição, né? 4,5 porque eu gostei mais do elenco. Eu gostei mais da ambientação, caracterização. Eu achei que 5 episódios foi o tamanho ideal da série. Achei que 7 foi um exagero da HBO. Essas são minhas notas, amiga.
Ah, eu comecei a assistir Love and Death primeiro, então não tinha muita comparação. Eu gosto da forma linear que é contada em Love and Death. Eu não assisti Candy, que é contada de forma mais diferente. Mas eu acho que 7 episódios também foram muito, assim, um pouco arrastado. Acho que eu vou dar 3,5 para Love and Death, tá? Assim, por conta de algumas atuações, algumas coisas que ficaram meio complicadas, meio fora, assim, que eu achei. E para Candy, eu acho que 5 foi ideal. É, tem algumas coisinhas só em Candy que eu não. Que eu achei que a forma de contar foi um pouco confusa, porque ia lá e voltava às vezes. Mas eu achei que foi mais fiel à história. A Candy não é retratada só como vítima. Então eu dou 4 para Candy. Então 3,5 para Love and Death e 4 para.
Ótimo, são ótimas notas, são ótimas séries, vale a pena assistir as duas. Eu não sei se interfere o fato de assistir primeiro uma e depois outra, porque a gente fica meio que tendenciosa, que foi o meu caso. Só que Candy, gente, vocês desculpem esse barulhinho, tic, 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 que é o meu cachorro possuído aqui, tá? Porque como eu vi Candy no ano passado, no começo do ano, se eu não me engano, então eu sabia a história, mas eu já tinha esquecido muita coisa. Só que conforme eu fui assistindo Love and Death, eu começava a lembrar de algumas coisas, então eu fiquei um pouco tendenciosa a gostar mais de Candy. Mas é que assim, a Jessica Biel de Candy pra mim tá perfeita.
Ela tá melhor mesmo, melhor que a Elizabeth.
É, porque a Elizabeth ela é doce, ela tem uma cara doce, sabe assim? Eu não sei, isso pesou um pouco pra mim. E a caracterização, a HBO podia ter sido um pouco melhor, né? Eu achei um pouco preguiçoso, assim. A Sherry, gente, pra mim não dá.
É, a Sherry tá demais e a Elizabeth eu acho que foi proposital, mas a Sherry tá demais, nossa senhora. É,
Até o jeito dela andar me irrita, da Sherry. Ela anda muito, não sei.
não parece daquela época, né? Porque ela tá fantasiada ali.
Exato, parece que ela foi para uma festa dos anos 80.
É.
Sabe? Enfim. Mas são detalhes.
Vocês podem assistir do jeito que vocês quiserem. Eu comecei por Love and Death. É bom, a única coisa boa de começar por Love and Death, como é linear, você vai entendendo a história certinho na ordem. Mas é só isso mesmo. Tem gente que não gosta, tem gente que reclamou, achou que essa forma linear é chata, arrastada. E de fato é um pouco mesmo.
É porque em Candy, se eu não me engano, eu não vou lembrar, você me corrija. Em Candy a gente já sabe logo de cara quem morreu. Love and Death a gente vai saber só lá pro segundo episódio, a gente vai ter certeza, né?
Exatamente. Se você não sabe nada da história, preste as cegas, assim, você não sabe. Só sabe que ela tá saindo ali molhada. Mas são coisas, pequenos detalhes, né? Assim, mas a atuação, eu acho que o melhor é em Candy mesmo, que tanto
Sim.
a Beth como a Candy, né? Elas estão. As duas atrizes estão muito bem.
É, a Beth, que é a Melanie Lynskey, né? Ela tá muito perfeita de Beth. Você fica
Ela
com
tá.
raiva dela. Porque você fala, meu, ela é a vítima, ela morreu esquartejada, com 41 machadadas, mas você não consegue gostar dela. Porque a atriz é perfeita. Você fala, nossa, ela é chata, ela é uma mãe chata, ela é uma professora chata, ela é uma esposa chata, ela é uma vizinha chata, ela é uma amiga chata, ela é chata na igreja, ela é chata, 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 chata. Não que justifique matar uma pessoa chata, não é isso que eu estou falando. Mas você não cria empatia com a vítima, porque ela é chata.
Exato. Nenhuma das duas séries faz você criar empatia com a Beth. Elas estão mesmo focadas na Candy. Então, pra gente é passada a Beth dessa forma, e dessa forma que ela é passada, a gente não curte. Não
É,
tem.
é sobre
Mas
isso.
aí é
Mas
mérito da atuação, principalmente da
da Melanie.
Melanie em Candy, que tá, como tudo que ela faz, que eu acho ela ótima,
Sim.
tá maravilhosa.
Ela é meio passiva-agressiva, né? Eu
Ela é
gosto.
desse jeitinho mesmo, né?
Eu
Ótimo.
gosto.
É isso, gente. Mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês terem ficado até o final. A gente se ouve no próximo EP. E aquilo de tudo que a gente não falou hoje. Vamos compartilhar, curtir. Tá? Vai lá no nosso Instagram, comenta também, no Twitter também, enfim, tudo isso aí que a gente sempre fala para você.
Exatamente. Esse episódio eu falei bastante. Desculpa.
Tem que
Mas espero
falar.
que vocês tenham gostado e assistam as duas séries, são muito boas. Vocês não vão se arrepender, não é tempo perdido, porque a gente tá. Eu já falei isso num episódio passado, que a gente tá numa era muito instantânea, sai muita série ao mesmo tempo e nem tudo presta. Essas duas valem a pena.
Vale bastante. Assistam as duas e depois conta pra gente o que vocês acharam.
Isso aí, gente. A gente se ouve, então, na quarta que vem.
Um beijo e até o próximo episódio.
Beijo, até quarta que vem, galera.